Desta vez sou eu.
Desta vez não
estou.
Ok.
E eu carreguei no
play. Que bom. Olha, que semana dura.
Uhum. Que intensa.
Duríssima.
Isto não são horas para gravar o podcast.
Pois não, isto não são horas.
Nem horas, nem dia.
Enfim, é sábado.
4:30.
São 4:30 e vamos gravar no dia em que vai sair. E acho que esta semana foi complicada para toda a gente, com aquilo que se anda a passar. E não sei, claro que estamos todos solidários com a Ucrânia e com tudo aquilo que se passa. E acho que é importante nos mantermos informados, mas ao mesmo tempo acho que, por exemplo, ontem fiquei até às 4 da manhã a ver notícias.
E sim, eu fui-me deitar e tive que fazer uma meditação para conseguir adormecer. Mas também tivemos aqui horas a ver as notícias.
Certo, eu acho que é importante também saber parar, ou seja, acho que estarmos sobrepostos em excesso à informação pode não ser benéfico para nós e pode-nos também causar algum tipo de ansiedade. Acho que é importante nós percebermos aquilo que podemos fazer na nossa pequenez, não é? Que não conseguimos fazer muita coisa, mas acho que é importante percebermos e se quisermos e tivermos essa vontade de ajudar ou de tentar ajudar, não é preciso expormos tudo e mais alguma coisa das notícias que vemos, porque se elas nos chegaram até nós, certamente também chegaram às outras pessoas, e quem quer saber e quem se quer manter informado consegue manter-se por meios mais fidedignos, digo eu. E queria que nos próximos minutos tentássemos sair todos desta bolha negra em que estamos,
tentarmos
descontrair um bocadinho, yeah. Tentarmos abstrair, e por isso, olá!
Não há tristezas no Vale Desperto. E por isso, agora sim, já estamos.
Agora sim, já estamos, depois deste preâmbulozinho. Estás bem?
Estou bem, e tu?
Também, acho que sim.
Dizer que não sabemos quantos minutos é que isto vai ter. Estamos as duas com pressa.
Estamos as duas nervosas.
Mas olha lá, nós somos umas fiéis. Nós estamos a zero, com meia hora, as duas com meia hora para gravar o podcast. Zero. Mas e viemos.
Tem que ser.
E aqui estamos.
Porque tem que ser, tem muita força, é um trabalho.
Rita. Arrastado até a última, mas aqui estamos. Aqui posso estamos. Só dizer uma coisa? Que é... Achas que o presidente da Ucrânia é tão robô que é humano?
Acho que o presidente da Ucrânia é tão robô que é humano. Faz sentido.
Ele é tipo, ele é tão robô... Ele é mesmo bué robô. Ele é robô. Ele é 100% robô. Mas...
Não rires, Kiki. Ele põe o colete e diz... Não, olha, desculpa, não lá, quer não boleia. Não
quer balas. Quer munições.
Que rijo, que homem rijo.
A coisa é, ele é tão robô que é humano.
Estou a perceber.
Isso, por um lado, é mesmo robô, mas é mais humano ainda.
Ele é humano.
Yeah, ele é humano. Yeah.
Ele tem que ser humano. Robô, ele é do outro lado.
Nós temos, sim.
Tem 70 anos e ninguém dá mais que 50, sim. Tá?
Mas isso era o que eu estava a dizer, os psicopatas parecem todos mais novos.
Só pode.
O Putin tem 70 anos, não sei se estão a par, parece que tem 50. Nós estávamos a ver televisão e eu olhei para a cara dele e disse, quantos anos é que este filho da mãe tem? Eu aposto que é muito mais velho do que parece, porque os psicopatas parecem todos mais velhos. E fui ao Google e disse 70, e tu, não acredito.
Não, é que não parece. 69.
Yeah.
Como é que é possível?
Os psicopatas
parecem mais velhos. Ele não sente, pois não.
Eu acho, é quem não sente, quem não tem ansiedade, quem não sente, também não envelhece.
Fica rijo.
Os psicopatas não envelhecem. Envelhecem...
Já a minha avó dizia, tu és rija, vais morrer, vais ficar cá até... Estás a ver, tipo de ser mozinha. Mas claro que era na brincadeira.
Sim, sim.
Pois, ele é eterno. Mas por outro lado, olha a rainha de Inglaterra. Uma fofura de uma senhora.
Mas ela está toda podre.
Oh, também tem quase 100, não é?
Pronto, mas parece.
Sim, parece a idade que tem.
Sim.
É só uma mulher rija. Também sim. Já viveu muito, coitada. Ela ligou ao Poker Face durante anos e anos.
Viste aquela coisa do a Rainha de Inglaterra a caminho da Segunda Guerra... A ver que está a caminho da Segunda Guerra Mundial dela. Oh shit, here we go again.
Lá vamos nós outra vez. Coitadinha. Bem, que coisinhas é que tinhas aí misteriosas?
Ah, tenho... misteriosas.
Eu tenho...
Não sei se isto é pouco humilde, mas eu quero dar um flex de boa pessoa. Que é, imagina, eu tenho aqui, sim, tu sabes que eu tenho aquela cena do tipo, eu tenho que fazer tudo bem para o universo.
Retribuir.
Yeah. E nem é só para o universo retribuir, é mais eu a retribuir ao universo.
Ok, todas eu as tenho... coisinhas boas que o universo te dá.
Yeah, e então eu também tenho que ser boa pessoa para o mundo. E a coisa é...
Era tão bom só a gente pensar assim, já viste?
Yeah, era fixe.
Era mesmo bom.
Mas eu não tenho nada, e tipo, eu tenho mesmo boa da sorte, eu posso deixar o telemóvel numa mesa... Ir uma hora, não sei onde, e voltar, o telemóvel está lá. É verdade. Eu tenho mesmo imensa sorte. É chocante. Eu tenho mesmo bué da sorte. 90% da minha vida é sorte. É verdade.
Ok.
Estamos sempre a acontecer coisas de sorte. Não,
imensa sorte. Só estarmos, não vivemos deste lado do mundo já é uma sorte.
Sim, mas eu tenho bué da sortezinhas pequeninas.
Ok.
E eu acho que é... porque eu faço, por exemplo, estava a vir para cá, houve, eu não, anda-me a acontecer uma cena que é, eu chego ao metro e o metro chega.
Okay.
Não fico nem mais, não fico nem mais, isto anda-me a acontecer há dias e dias e dias, não fico nem um minuto à espera do metro. Chega, o metro chega, tipo, todas as vezes. E desta vez, hoje estava a mudar de linha, e cheguei e o metro tinha acabado de bazar, 9 minutos, e eu sei perfeitamente onde é que eu me atrasei. Perfeito, eu sei, eu cheguei e o metro estava a arrancar, eu ainda vi o metro à minha frente a ir embora. Eu sei perfeitamente onde é que eu me atrasei. Eu estava a mudar no metro do Marquês, da linha azul para a linha amarela, e tu tens aquela cena que é tipo escadas rolantes a direito.
Sim, nem as escadas rolantes, é um tapete
rolante. Um tapete rolante, pronto. E eu estava aí, fui bué da rápido, saí do metro bué da rápido, sabia perfeitamente onde é que tinha que ir. Pimba, escadas rolantes, pimba, um velho com 1,20m a 1 km. Não.
Aposto que tinha 1,20m, não sejas injusto.
Tinha mesmo 1,20m.
Coitadinho.
Era mesmo bué da pequenino, bué da frágil, bué da lento. E eu pensei, não tenho coragem de te ultrapassar. Acho uma falta de respeito. Não tenho coragem de te ultrapassar. Estava mesmo tipo... E já tinha estado a ultrapassar pessoas. Meio na fila, meio escadas rolantes a passar a ueda rápido. Já tinha estado a ultrapassar pessoas. Mas cheguei àquele velho e foi tipo... Não consigo. Porra, não consigo.
Ou seja, se tivesse ultrapassado o velhinho... Yeah, tinha apanhado o metro, tinhas ficado à espera 9 minutos.
Mas está-se bem, estás a ver? Tipo, pronto, ok. Era o que eu tinha que fazer.
Ok.
Percebo. A seguir a isso, fui a uma loja de...
Conveniência.
E o meu cartão tem uma cena que é... Eu ponho... E não dá. Não dá nas máquinas. Mas eu já trabalhei em atendimento ao público.
Que mulher trabalhadora!
Que mulher trabalhadora! Já mexi com muitas máquinas de multibanco e eu sei o que é que eu tenho que fazer para dar. E então...
Tirar e pôr outra vez.
Não, não. Tenho que fazer... Não, não dá porque é que ele diz para passar de lado e de lado não dá. Pronto. E... então eu tenho que fazer sempre isto. Mas é mais tipo lojas de conveniência, lojas dos chineses, estás a ver? Não é, são mais essas máquinas mainstream. Às vezes há máquinas no centro de saúde, não me aconteceu. Mas depois... Ah, e eu tenho que... Portanto, as pessoas dão uma máquina para a mão e sou eu que ponho o preço. Eu tenho que decorar o preço e voltar a pôr. Eu neste momento já podia ter poupado, na boa, tipo 50 paus.
Como daquela vez na farmácia.
Foi como daquela vez na farmácia. Que a mulher, no multibanco, pôs 1 e era 11, e ela pôs só 1 e ia-me cobrar 1 euro, e eu disse, não, isto está mal, minha amiga.
É
11. É 11.
Que pessoa correta, Kiki.
Sou bueda correta, mas eu não conseguia não ser, estás a ver? Mas por outro lado é tipo, é por isso é que o universo é mesmo bueda fixe comigo.
Porque tu és correta, ou seja, a lição é, sejam corretos com o universo, se querem que o universo também seja correto convosco.
Mas será que isso funciona? Imagina, eu não sou correta com o universo porque quero que o universo seja correto comigo. Eu estava a sair da loja e estava assim... Fogo, porquê que eu faço sempre isto? E depois pensei, ai, por isto é que o universo é bué da bacana comigo.
Ah,
e
okay.
Depois, eu acho que se tu fizeres para, não sei se funciona.
Ou seja, é fazeres porque és boa pessoa, no fundo, e depois, no fundo, tu já o fazes porque já és agradecida.
Já, yeah, mas lembras-te daquela vez em Paris que eu te liguei, quando encontrei o telemóvel no chão?
Uhum.
Eu estava um caco de cansada, e queria mesmo ir dormir e tinha o coisa. Eu, dessa vez... Eu não quis mesmo ter que me chatear. Eu encontrei um telemóvel no chão e tinha que, pronto, claro, tinha que agarrar nele e dar à polícia. Só que eu estava mesmo cansada. Já tinha feito uma hora de caminho para levantar dinheiro para pagar um crepe, que era horrível.
E que não era preciso ter pago aquele crepe.
Não era preciso, porque eles deram-me o crepe. Eu já estava a comer o crepe e disseram, tipo, não dá para pagar com o multibanco. E eu tive que andar uma hora até o multibanco, voltei. Aí vai disse, tipo, ok, vai ter que ser. Sim. Aí disse, ok, 5 euros. Disse, ok, isto vai ter que ser. Pronto, tem que ser, tenho que pagar o crepe, estou a comer, é uma merda, mas vou ter que ir pagar. Aí ok, e depois estava a bazar para casa, já bué da atrasada, porque eu tinha horas, porque no dia a seguir apanhava o avião bué da cedo, e encontro um telemóvel no chão.
Eu lembro-me disso. E
eu sei onde é que era, era uma hora, tipo, tinha que andar imenso outra vez para trás, até à Torre Eiffel, que era onde havia tipo, a equipa de seguranças, que eu sabia que havia, dar o telemóvel, que era ao pé da Torre Eiffel. E... Dessa vez, eu pensei mesmo, não quero. Não quero, vou fingir que não vi. Não quero mesmo. Mas eu só fui buscar o telemóvel e só fui dar a pensar, tipo, não, o universo foi tão meu amigo durante esta viagem que eu vou e eu preciso do universo. Pronto, eu preciso mesmo do universo. E no dia a seguir, lembro-te do que é que aconteceu. Cheguei ao aeroporto 5 minutos antes do meu voo.
Pois foi.
E cheguei 5 minutos antes do... 5 minutos! Eu também cheguei ao aeroporto a ver voo já.
A ver o próximo para Lisboa.
Aquilo foi um escândalo. Eu cheguei ao aeroporto e aparece uma mulher a dizer assim, alguém ainda para Lisboa? E eu.
Eu.
E ela, venha, venha. E eu não acredito nisto.
Foi por causa do telemóvel. Mas foi por causa do telemóvel. telemóvel.
Pois, mas eu dessa vez eu fiz isso a pensar, tipo, não, eu ainda não fui embora, eu ainda preciso de ajuda do universo, não posso virar agora as cartas do universo.
Ainda bem que não viraste.
Ainda bem que não virei, senão...
Por isso, meus amigos, vejam a vossa vida e percebam bem o que é que andam a fazer, que isto... Eles estão-nos sempre a ver. Estamos sempre, sempre a ver. Yeah. Como é que é? Vamos ao consultório ou queremos dizer mais alguma coisa?
Eu acho que não tenho mais. Deixa-me ver. Já, tenho aqui mais só mais uma coisa.
Ok.
Quem é que tu sentes que podes dizer mal à vontade que nunca vai ouvir este podcast? Tipo, alguém que tu sentes que podes, tipo, desabafar em podcast e publicar na internet que nunca vai ouvir. Não, imagina, não podes dizer o Justin Bieber. Tens que dizer, tipo, uma pessoa que tu conheças. Que até, é, se calhar, era meio suposto ouvir, mas não vai.
Bué, amigas minhas. Bué, próximo, sabes?
Que tu podes dizer bem mal, sim, que não vão ouvir.
Ah, eu sei, seja o podcast, giro. Já ouviste algo? Ah, pá, não, ainda não, só acho que eu não cortei essas merdas. Estás a ver? Tipo, eu tenho bué amigas, tipo, que não ouvem, mas não é, eu já nem fico triste. Eu já nem fico triste, porque, sei lá, são tão minhas amigas fora disso, que me conhecem tão bem, que já é indiferente ouvirem ou não, estás a ver?
Tem, sim, claro.
Pessoas que ouvem, e que gostam, e que dizem, e que não sei o quê.
Mas eu se calhar acho mais estranho ouvirem do que não ouvirem.
Achas mais, tipo, cringe as nossas amigas?
Não é cringe, ouvirem? Yeah, é tipo, ah, ouvi o podcast. Adoro que ouçam e achem amoroso, tipo, estou a gostar imenso do podcast, fico mesmo feliz. Fico mesmo feliz que as minhas amigas, ainda por cima, são pessoas que eu valorizo a opinião e que sei que são fixe, portanto, se estão a curtir, é fixe. Mas por outro lado, é tipo, porquê que eu?
Não, eu acho que algumas.
Liga-me!
Algumas amigas são tão amigas, tão amigas, tão amigas, tipo, não é preciso!
Yeah.
Mas por outro lado, é ótimo, estás a ver?
Yeah.
É tipo um misto,
é um misto
de sentimentos. Bem, vamos aqui, recebemos aqui duas mensagens muito queridas também, e as pessoas são sempre muito queridas. Quando nos mandam estas mensagens, já sabem.
Está aí o boi para o mail. As pessoas não mandam mensagem no Instagram.
Gostam imenso de mandar no e-mail.
Estão a mandar imenso para o mail.
Porque são mensagens maiores.
Mail valdesperto@gmail.com para questões de consultório ou para os nossos Instagrams, Manela Onze e Kiki Ribotti.
Uau!
Nós estamos a trocar de funções hoje.
Estamos. Momento publicitário feito pela Kiki. Muito bem. Vamos começar... Por qual é que queres começar?
Estou-te a sentir-me uma beca ansiosa. Ou meio com pressa. Ou então estou-me a sentir a mim e estou-me a projetar em ti.
Eu não sei.
Não, mas eu se calhar estou-me a sentir e estou-me a projetar em ti. Bora fazer um exercício de respiração.
Ok, bora.
Yeah, eu também estou bem da calma, de repente.
Daqui a um bocado estamos a sussurrar também. Calma lá. Bem, vamos ler aqui a primeira mensagem mais pequenina. Esta menina diz assim: olá meninas, gosto muito do vosso podcast, acompanham-me sempre nos transportes e algumas refeições. É exatamente sobre isso que queria falar. Eu assumo que alguma de vocês já tenha almoçado ou jantado sozinha no restaurante ou café. A minha questão para debate é, por vezes... não se sentem desconfortáveis ou atrapalhadas quando são a almoçar sozinhas e as pessoas reparam imenso. Passo a explicar. Eu acho que muitas pessoas, incluindo eu própria, se sentem envergonhadas ou atrapalhadas por estarem a almoçar sozinhas. Mas, por outro lado, acho que a sociedade devia assumir que almoçar sozinha é normal. As pessoas deviam estar mais confortáveis em estar na sua própria companhia. Qual é a vossa opinião? Obrigada, beijinhos grandes.
Ganda beijoquinha.
Ganda beijoquinha. Peraí, chega-me só à água. As pessoas não querem bem saber isto. Mas, vá, Kiki, o que é que tens de dizer? Eu tenho para cá sempre uma história engraçada.
Tenho-te a dizer que chega-me aí, é esquisito. É tipo, dá-me aí, passa-me aí a água.
Oh,
chega-me aí.
Imensas coisas.
Chega-me aí a água que está à tua beira. Não, meu, não falo
que...
assim.
Ah, à tua beira, sim. Eu sei que não. É ao pé de ti, vocês aqui em Lisboa dizem ao pé de ti, mas eu digo à tua beira.
Chega-me aí a água que está à tua beira.
Como é que... Imagina que eu agora estava com a garrafa de água...
Chega-me aí a sapatilha que está à tua beira. Tipo,
sim, sim.
Fala português, macaca.
Imagina que eu estava aqui com esta garrafa, abri e de repente, olha, água por todo lado.
Entornaste a água?
Não, que virei a água por todo lado. Eu, imagina, virei. Só comecei a dizer entornar, agora, tipo, entornar não fazia parte do meu vocabulário.
Em nenhuma... Porque, imagina, é nada, sapatilha faz, mas não é com o mesmo significado. Entornar era uma palavra que estava fora.
Não, imagina... Eu sei perfeitamente o que é entornar, mas nunca utilizava a palavra. Sei perfeitamente o que é entornar.
Qual é que foi aquela palavra que eu descobri no outro dia, como é que se dizia?
Carapins?
Não. Que eu descobri no outro dia, disse Manela, acabei de descobrir uma palavra.
Ah!
Desinteressada.
Não era desinteressada. Bem, não sei. Não sei e também não vamos agora estar aqui a descobrir. Bem, olha, eu acho que isto parte sempre... Eu tenho uma história muito engraçada. Eu estava em Coimbra a estudar, ainda nessa altura, e estava em época de exames, a estudar imenso, sempre metida na biblioteca, sempre a estudar. E era domingo, tinha algumas amigas que não estavam em Coimbra e outras tinham ido cedíssimo para a biblioteca, e eu ao domingo gostava disso lá à tarde, e pensei, pá, apetece-me ir almoçar fora, apetece-me... No meio desta época de exames, que começa todos os dias às 9 da manhã e acaba todos os dias às 1 da manhã, e eu estou enfiada o dia inteiro na biblioteca a comer coisas rápidas na cantina das faculdades.
Porque tiveste o semestre todo...
A tocar viola.
A virar cervejas.
Sim, a entornar cervejas.
A entornar cervejas. Não, já não dá.
E por causa disso, passava aqueles meses a estudar imenso, mas era prática comum, quer? Mesmo que tenhas estado semestre a estudar, também ias passar esses dias a estudar. Por isso, mais vale. Não, quer dizer, não sigam isto que eu estou a dizer. Façam aquilo que for melhor para vocês. Mas ali fazia mais sentido brincar durante o semestre e depois, ok, é para estudar, e estava ali aqueles 3 meses em sofrimento. E decidi, quero ir almoçar fora. Mando mensagens para imensas amigas minhas, bora ao sushi. Ninguém. E eu assim, pá, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu quero fazer só porque ninguém quer vir. E decidi ir almoçar pela primeira vez sozinha e decidi, tipo, eu vou almoçar sozinha. E não foi aquela coisa de, eu vou só ali comer uma sand rápida e uma sopa e está feito. Não, foi tipo, eu vou almoçar comigo e vou almoçar sozinha. Chego ao restaurante, sento-me e, tipo, os primeiros 15, 20 minutos ninguém me veio atender. E eu, que estranho. Até que levanto o braço, vem a senhora. Eu assim, ah, desculpa, será que me pode trazer um menu? Tipo, queria ver o que é que vou comer. E ela assim, ai, peço de imensa desculpa, é que eu não a vim atender, porque achava que estava à espera de alguém. Ou seja, ela partiu logo do pressuposto que eu não iria almoçar sozinha ou que eu não iria fazer aquela refeição sozinha. E eu fiquei tipo, pá, anda estúpida, eu não posso ir almoçar sozinha.
Sente, almoço comigo.
Quase que para dizer isso, estás a ver? E então, a partir daí, comecei a perceber que não faz mal, tipo, vamos lá normalizar isto de almoçar sozinha e de estarmos na nossa companhia.
Sabes, eu só não acho normal, ou seja, não, eu só não acho normal como acho bué da fixe. Eu sinto-me maior quando estou a almoçar sozinha.
A sério?
Sinto que, tipo, que boss. Eu adoro estar sozinha, como sabe, fui a Paris sozinha.
Uhum.
Pá, eu em Paris então, eu tive um jantar, aquele antes de ir àquele concerto. Eu tinha um concerto num palácio, na igreja de um palácio. E fui, e não sabia onde é que ia jantar, não tinha nada planeado. E fui, chego ao palácio e disse, ok, vou escolher aqui um restaurante perto, porque era um palácio no meio de Paris. Vou escolher aqui um restaurante perto. Tipo, andei à volta e vi qual é que foi o restaurante que me chamou mais. Os restaurantes em Paris são todos amorosos e as planadas são todas bué da queridas. Pá, e eu sentei-me num, andava sempre com o meu saquinho, com um livro para ler, o meu diário gráfico e o tricô. E sentei-me num e estava-me a sentir mesmo a meio ao bolso. Estava a jantar. Primeiro estava, ok, estou em Paris, tenho um palácio maravilhoso à frente, a seguir vou ver um concerto de música clássica lindo, e agora estou aqui com um risoto de gambas. Faz favor, traga-me um risoto de gambas e um copo de vinho, está a ver? E estava assim, que boss! E depois, no fim, até tipo, acabei de almoçar e fiquei a desenhar, porque ainda faltava bué de tempo, e fiquei a desenhar e a escrever no meu diário gráfico. Pedi um café e fiquei ali a desenhar e a escrever. Estava a pensar, estas pessoas estão a passar na rua. Como é que ainda ninguém me veio pedir um número? Que boss!
Mas sabes que eu acho que as pessoas não pensam assim. As pessoas pensam sempre de... Será que alguém vai olhar para mim com pena? Será que alguém vai ter pena? Gente, há aquela...
Mas é mesmo coisa de main character, sabes?
Ok, mas... Eu acho que ainda é muito mais... Acho que ainda se pensa muito mais, tipo... Oh, se calhar alguém a deixou sozinha. Tipo, muito mais para as miúdas do que para os miúdos. Achas que não?
Depende, eu acho que tu olhas para uma pessoa e consegues logo perceber qual é, se está pendurada ou se está a almoçar sozinha. Pá, está na vibe. Se tiveres bué da descontraída a almoçar, tiveres tipo na tua, estás só a almoçar, a curtir bué, estás sozinha, a pensar em coisas, a escrever.
Mas eu acho que esse é o pensamento certo. Eu acho
mas
que
se estiveres assim, qualquer certo. Pessoa que olhe para ti...
Vai perceber isso. Yeah. Mas o que eu acho é que as próprias pessoas não conseguem ter essa descontração porque estão a pensar, toda a gente olha para mim, toda a gente está a pensar, coitadinha que ela está aqui sozinha. E eu acho que nós próprios temos de ser os primeiros a dar o clique e a dizer, não, sou coitadinha, sou zero coitadinha. Eu sou uma boss, tipo, eu faço o que eu quero, estou como quero.
Mas também é difícil ir almoçar sozinha quando estás triste.
Certo, acho que também tens de estar com uma estabilidade.
Isso acho que nunca fui.
Tens que estar estável e bem.
Não, já, já.
E estás a gostar. E é muito importante tu gostares da tua própria companhia. Tu saberes estar sozinha em casa. Tu saberes tipo, passar um sábado à noite sozinha em casa. Tipo, não te apeteceu sair. Passares tipo um dia sozinha.
A coisa que eu acho que nós hoje em dia é bué da raro estarmos sozinhos.
Nós não, eu acho que muita gente não sabe estar sozinha.
Não, é, imagina. Quando é que foi a última vez que tu estiveste sozinha? E tanto estar sozinha é não estar no telemóvel, porque tu no telemóvel já não estás sozinha.
Pois, exato.
Nós hoje em dia já não estamos sozinhos nunca.
Sim.
Estás em casa, um sábado à noite.
Estou sempre a ouvir um podcast, ou a ver um vídeo qualquer, ou a ver um filme.
Yeah, ninguém está sozinho. Nós, é mesmo, eu em Paris fiz esse esforço. Nunca, liguei-te uma vez, que foi um sítio que tu me disseste para ir, e liguei-te por FaceTime e não sei o quê. De resto, eu nunca estava com o telemóvel. Primeiro, precisava de bateria. E segundo, era mesmo um esforço que eu fazia, não estar com o telemóvel, porque senão não estou sozinha. Senão qual é a cena?
O silêncio e estar sozinho pode ser super barulhento. Porque, imagina, é inevitável, se não estás com o telemóvel, se não estás na televisão, se não estás no computador, se não estás em lado nenhum, começas a ouvir os teus problemas e a ouvir os teus pensamentos. Pá. Eles ganham uma voz muito maior do que se tu estiveres distraída e com o cérebro distraído noutras coisas. Percebes? E é essa, eu acho que o grande medo de estar sozinho não é efetivamente estar sozinho. É deixarmos que as coisas que nos magoam e que nos atormentam ganhem uma voz maior do que tem no nosso dia-a-dia, que estamos a fazer coisas e estamos distraídos. Eu acho que esse é um grande medo, entre aspas, de estar sozinho. Acho que é por aí. E no dia em que percebermos, dermos voz a esses pensamentos, a essas coisas...
Eu acho que coisas... é só porque a solidão está mal comentada.
Não, não. Uma coisa é solidão.
Eu sei, e outra coisa...
Outra coisa é estar sozinho de vez em quando.
Sim, sim.
Eu, uma mas coisa é só que... de eu gostar de ter momentos solitários não faz de mim sentir-me com uma solidão profunda.
É isso, diferente. É isso que eu estou a dizer. Tipo, estar sozinho não é sentir-te em solidão. Pá, eu odeio o meu telemóvel. Eu odeio o meu telemóvel.
Porquê?
Porque eu era tão mais feliz sem ele.
Mas ao mesmo tempo não consegues viver sem ele.
Não, imagina, no outro dia... Estava sem saldo, em pleno século XXI, em pleno 2022, estava sem saldo, não faz sentido nenhum. Pronto, estava sem saldo no telemóvel. E cheguei à paragem do autocarro. Pai, não me agarrei ao telemóvel. Tirei o diário gráfico e comecei a desenhar. Estava bué da bom dia. Estava um dia ótimo. Pus-me a desenhar coisas, a escrever, a pensar. Escrevi bué da coisas que eu curti depois de ler. E eu pensei, que sua burra de merda, tu só fizeste isso porque não tinhas o telemóvel. Porque se tivesse, ias para o telemóvel. Pois. É uma cena que me enerva bué. Eu lembro-me que eu, antes de ter este telemóvel, eu vinha do mate. Eu trabalhei no mate, o meu atendimento ao público foi na loja do mate. E eu era tipo... Estava sempre sentada no meio da rua, no meio do passeio a escrever ou a desenhar, ou saía do mato e não sei para onde desenhar. Saía do mato, sentava-me sempre à porta das escadas do mato a desenhar. Depois estava a voltar para trás, não sei o quê, sentava-me... Tipo, sei lá, era muito mais criativa, dava muito mais vontade, porque via o mundo, estás a ver? Tipo, estava a andar na rua a ver as coisas.
Sim, agora estamos sempre cabeça para baixo a olhar para o telemóvel, yeah. E às vezes esquecemos de ver o que é que está à nossa volta.
Eu estou mesmo farta do meu telemóvel.
Não ponhas ao lixo.
Não, mas não posso, é bué da viciante. Não ponhas ao lixo, é ótimo.
É caro.
Que chatice. Porquê é que é tão viciante?
Não sei, mas é um vício. Eu também sou um bocado viciada no telemóvel.
Mas tu às vezes nem estás a curtir e estás viciada.
Sim, sim, tu às vezes...
Há boas vezes que não estás a curtir.
Não, viste 7 stories, já não te lembras o que é que viste. Fechaste o Instagram e vais automaticamente e abres outra vez. Que malo que isso vem a ser
TikTok, essa. Estás a ver TikToks, não estás a curtir. Tu não estás mesmo a curtir.
Tal. Só para teres ali o cérebrozinho entretido.
A ser estimulado, é boas estranho.
E depois não temos paciência para ver nada. Uma coisa que seja mais do que 50 segundos ou...
Ou nos estimula imenso, muito ou...
passei à frente. Não estou com pachorra para isso.
Já, yeah, não temos chaco para nada.
Valorizamos quem nos ouve até ao fim.
Já, yeah, valorizamos muito quem nos ouve até ao fim.
Tem paciência para nos ouvir até ao fim. Bem, vamos à segunda perguntinha?
Vamos.
O segundo e-mail diz assim. Alô, Kiki e Manela. Estava a ouvir o episódio 5 em que falam de rapazitos e percebi que tenho de desabafar este meu dilema com alguém. Desculpem, mas foram as escolhidas. Não é, eu acho.
Amo. Me sinto, amei.
Até me sinto tu assim, como é que se diz?
Lisonjeada.
Lisonjeada, exatamente. Eu e um rapaz simpático andávamos a falar. Surgiu a oportunidade de o convidar para uma festa com mais umas amigas minhas e ele aceitou. A companhia foi boa, as minhas amigas aprovaram a amizade e por isso a conversa com ele continuou. Eu desafiei-o para um passeio e tudo pareceu correr bem. Foi a primeira vez que estivemos sozinhos e pude confirmar que o que pensava dele era correto. É uma pessoa extremamente engraçada e com uma conversa fluida. Combinámos outra saída, fomos jantar e demos um grande passeio por Lisboa à noite. O meu carinho e admiração por ele continuaram a crescer, pois tudo estava a correr bem. Uma semana depois estávamos a conversar e do nada começou a responder muito pouco. Não achei estranho porque ele estava a estudar para os exames e sei que as pessoas têm a sua vida, não têm de estar disponíveis quando queremos. No entanto, o espaçamento de respostas começou a ser cada vez maior, até chegar ao cúmulo de um dia conseguir só mandar duas mensagens. Eu sei que ele ia estando online, mas que simplesmente não me queria responder. Eu também não sou parvinha e como percebi que ele estava a dar o fora, não forcei conversa e acabámos por não falar mais. Desde essa altura tenho passado muito tempo a pensar no que se passou, se será que disse algo ou se fiz alguma coisa que não devia. Tenho repensado a minha vida toda para perceber o que aconteceu e não consigo esquecer o assunto. Apenas falávamos como amigos e a conversa era super tranquila. Fico triste que não tenha continuado, pois estava a gostar da companhia e dos passeios que demos. Não quero ser chata e perguntar diretamente porque me fez este ghosting gradual, até porque não sei se tenho o direito de o fazer, mas era o que eu realmente queria saber e não sei como. Preciso arquivar o assunto, seguir com a minha vida, mas tenho uma justificação, é difícil. Desde já agradeço pelo vosso tempo para o testamento e deixem-me desejar-vos toda a sorte do mundo para a vossa casinha, para o vosso podcast. Estou a gostar bastante e vou ser com certeza uma ouvinte assídua. Caso existam erros ortográficos, vou culpar o corretor automático. Genial. Muitos beijinhos. Eu não encontrei nenhum, por isso...
Genial, estamos... genial essa última frase, rime. Estava no metro a ler e rime.
Olha, isto é muito comum. Muito comum. Uma situação de ghosting é super, super comum. Agora, a primeira coisa que eu lhe tenho para dizer é...
Eu já te disse que eu nunca levei um ghost na vida.
Que mulher rija.
Nunca.
Eu já. A primeira coisa que eu acho que tenho para lhe dizer e que também percebi com o tempo é que a culpa... Nunca é nossa.
Não, nunca.
Nunca, a culpa nunca é tua.
Tu só tens culpa. Aliás, não se trata de culpa.
Sim, é que não
há. É só. A coisa é só. E levem isto para todas as vossas relações. Sejam vocês desde o dia 1, desde o primeiro momento, pá, o mais possível. Sejam vocês o mais possível. Que se a pessoa não gostar, ótimo, ainda bem que não gosta. Nós não temos que gostar todos uns dos outros. Portanto, não há culpa. Aqui não há culpa. Se tu tiveres sido tu...
Se tu tiveres sido sincera, se foste fiel
tu desde sempre...
aos teus valores e às tuas coisas e deste o melhor de ti...
Não tens culpa.
Não tens culpa nenhuma.
Não, não tens mesmo culpa. Culpa do quê? Não tens mesmo, tipo...
Mas eu também percebo esta coisa mas porquê? Se eu gostava tanto dele e se parecia dar tudo bacana, porquê é que ele faz isto?
Já, yeah, mas nós...
Nós não temos... E durante muito tempo tu achas que tens que saber essa resposta.
Primeiro isso é confiar numa pessoa...
Como assim?
Ou seja, imagina, o leque de opções é imenso, não é?
Não, é infinável, quase.
Exato. E a coisa é, o porquê, pá, nem vale a pena, porque há tanta coisa.
Há tantas possibilidades de ter sido, ou não estava nesse mood, ou andava a falar contigo e com outra pessoa e depois percebeu que estava mais interessado na outra pessoa. Ou simplesmente...
Ou imagina, tinha merdas ainda, tinha passado. Tinha
merdinhas na cabeça dele do passado e do que é que seja e percebeu que se calhar até estava a curtir de ti.
Pá, e isso estava a fazer mal. Tipo...
Pá, ou seja, foi uma série de coisas que ele não teve a frontalidade necessária para te dizer. E às vezes as pessoas acham, ai, mas não lhe vou dizer...
Isso também diz muito sobre ele.
Também diz muito sobre ele, mas as pessoas pensam assim, pá, se eu lhe for dizer que não quero estar com ela ou que não sei o que, ou que não quero falar mais, vou magoá-la. E então acham que este abandono gradual e que este ignorar gradual que é mais suave e que no fundo não te magoa tanto. Mas por vezes não é assim, ou seja, pode acabar por magoar muito mais porque tu ficas com estas interrogações. Se ele te chegasse ao pé de ti...
E há pessoas que não estão para se chatear, não é?
Sim, a maioria das pessoas não está para se chatear. Não tem, imagina, a partir do momento...
Não tem inteligência emocional e a sensibilidade para perceber.
Não há uma relação, não há... qualquer coisa mais forte, entre aspas, com muitas aspas. Ou seja, não há quase uma responsabilidade da outra pessoa. Se não há uma responsabilidade, eles não se querem sequer chatear, não se querem responsabilizar. E quando eu digo eles, digo elas, porque isto acontece tanto de um lado como do outro. Agora, acho que ainda não se normalizou as pessoas dizerem, tipo, olha, não dá. Ou, olha, não, agora não estou com cabeça para isto. Ou, eu não quero estar a alimentar isto e a dar falsas esperanças.
Por acaso, eu já levei um quase ghost, estou a pensar agora. De um miúdo, que ele estava tipo... pá, a situação é completamente diferente. Mas, meio que deixámos de falar. E eu mandei-lhe tipo, olha lá, está tudo fixe. Mas não era uma situação estranha. E ele mandou-me uma grande mensagem. A dizer tipo... está tudo ótimo, eu simplesmente, pronto, era uma história diferente, mas tipo, eu caguei total, mas depois mandei, olha lá, estás-te a passar, tipo, o que é que se passa? E ele mandou-me, tipo, grande testamento a dizer, tipo, isso. Realmente eu podia ficar em silêncio, mas pá, vou-te dizer, tipo, qual é a cena. E eu disse, tipo, ok, fiz, pá, foi mesmo chill.
Mas foi sincero, isso yeah, não acontece, foi, tipo, isso okay. É raríssimo. Essa sinceridade não acontece, é mesmo, mesmo raro. Eu acho que...
Soube mesmo bem, foi mesmo tipo, ok, eia, que chill. Tipo, foi mesmo bué da bom.
É isso, eu acho que, no fundo, é nós percebermos que as pessoas não têm a coragem e a frontalidade de dizer que não querem ou porque é que não querem. E, no fundo, tu não tens que te culpabilizar e mais importante do que isso, eu acho que não tens que estar à procura da resposta para andar para a frente. Ou seja, criares este leque e percebes, esta pessoa não foi capaz de me dar a resposta dela. Pode ter sido imensas coisas. Eu não me vou culpabilizar, eu não fiz nada de mal, eu fui eu. Está tudo bem, estou de consciência tranquila. Se não foi por aqui, há de ser por outro lado qualquer.
E ainda bem, as pessoas, há mesmo... As pessoas não são todas compatíveis de todo e eu acho que uma pessoa, quando se vai embora, ou seja, isso não é... Eu já te disse isto uma vez. Quando uma pessoa se vai embora é simplesmente porque... Imagina, se tu gostares de ti, tu sabes que tu tens coisas fixes e se a pessoa não soube aproveitar isso é porque não dá valor às mesmas coisas que tu.
Certo.
E portanto, pá, somos bem diferentes. Então vai à tua vida, tipo... E não vale a pena pensar o que é que foi, o que é que diz. Quer dizer, imagina, se tu lhe perguntares, podes lhe perguntar. Eu perguntei. Se lhe perguntares, tipo, o que é que se passa, meu?
Pois, exato. Se isso é assim uma coisa agora, tão big deal na tua cabeça, pergunta-lhe.
Agora, a coisa é...
Não é? Se ele quiser, diz. Se não quiser, não diz. Mas assim que te ficas com consciência tranquila, dizendo, pá, eu tentei. Ainda lhe perguntei o que é que se passava assim. Se ele nem aí teve interesse, meu amigo também, não estamos aqui a fazer, não é? Isto não é... Não é?
Sim, sim.
Não vamos andar aqui, não vou andar aqui atrás para sempre.
Sim, não, e a coisa é... perguntar. Temos a certeza que ele vai dizer a verdade? Não.
Provavelmente não.
Provavelmente não. Porque se ele fosse para dizer a verdade, já tinha dito.
Já tinha dito, há mais tempo.
Mas podes sempre perguntar. A coisa mais importante aqui é só... Não te culpabilizares.
Há uma coisa que eu acho...
Mesmo podes querer saber por curiosidade, nunca por descargo de consciência.
E há alguma coisa nesta mensagem que eu também acho bacana, que ela diz... Eu também não sou parvinha e como percebi que ele estava a dar o fora, não forcei a conversa. Eu acho que há imensa gente, e até eu em tempos fazia isto, quer dizer, ah, ele não responde por estar ocupado, ah, mas eu estava, não sei... Tipo, parece que estamos sempre a justificar... Para nós, no fundo, é só na nossa cabeça que estamos justificados. Do género, estamos a criar justificações para a não resposta dele. Ou seja, ele não respondeu porque não curte nós, ele não respondeu porque não quer responder. Ele respondeu porque ou estava ocupado ou não sei o quê. E as pessoas.
Mas como assim? Tipo, imagina. Cabeça,
as pessoas não só não respondem porque não querem responder.
Yeah, como assim, tipo, está ocupado?
Não está. Mas nós, é isso que eu estou a dizer. Há fases da nossa vida, e em alturas eu também já fiz isto, de tentar justificar a não resposta ou a falta de atenção de alguém.
Desculpa, posso tirar uma cena que tens na pestana?
O que é que eu tenho na pestana?
Não sei, meu, é que eu estou a ver há bué de tempo.
Ok, tiraste? Yeah. Boa. Nós passamos a vida a tentar justificar para não nos magoar, estás a perceber? Para não lidarmos com aquela realidade que no fundo sabemos, porque no fundo nós sabemos sempre.
Mas é tipo o quê? Ele não te responde há 5 horas e tu pensas, oh, está ocupado.
Ah, sim, ele tinha dito que estava a estudar e está ocupado e não... Estás a perceber? E tu na tua cabeça começas a justificar e eu fiquei mesmo feliz que ela dissesse, eu também não sou parvinha, eu percebi que ele não estava a responder porque não queria responder.
Mas a coisa é, imagina, uma coisa é não te responder de vez em quando, está a fazer uma cena qualquer e tipo, ok.
Certo, mas a coisa é uma coisa pessoal. Agora,
sim, se não te responde, não está sempre ocupado, senão é a pessoa exato, mais ocupada de sempre.
É isso que eu acho que é importante normalizarmos, que é, se não responde, pensem em vocês, quando têm miúdos, que só a gente tem chatos, a mandar não sei quantas mensagens para responder a todas as histórias e mais alunos que tu pões, tu não respondes, é verdade que chato.
Sim, sim.
Aquele é chatíssimo. Tu não respondes.
Que polémico.
Tu não respondes porque tu não queres responder.
Já, yeah, percebam lá, tipo, o vosso lugar. Ponham-se lá no vosso lugar, tipo, não quero responder. Se eu quisesse, é isso, eu respondia.
Se eu quisesse, eu respondia.
Não quero. As pessoas têm mesmo que saber ler sinais. Mas isso é diferente.
Certo, mas eu só estou a dizer, tipo, vamos ver do nosso lado. Nós não temos pessoas a chatear-nos nas redes e a mandar-nos mensagens troll?
Sim, mas...
Certo. Se nós não respondemos, nós vimos, na sua maioria, só quem tem imensos seguidores é que não vê as mensagens. Nós vemos, pá, quando nós não respondemos, ou é porque não queremos, ou é porque, pá, porque aquela pessoa não nos diz nada, porque não nos faz sentido estar a responder, porque imagina, foi um foguinho a um story, e tipo, não vou responder a um foguinho a um story, então... Estás a perceber esse tipo de coisas? Tipo, eu não estou a responder porque não quero responder.
Nelson, podes dizer, não vou responder a um foguinho a um story, Nelson. É a coisa mais engraçada do mundo, a Manela tem um senhor... Achas que ele ouve?
Não sei!
Ah, é bem possível, vais ter que bloquear.
Oh shit.
Oh shit.
Ai, vá, olha, olha, vamos à nossa vidinha.
Ah, yeah. Mas posso só dizer que o Nelson responde a todas as tuas histórias com um foguinho tipo há um ano e tal?
Não é só com um foguinho, é com todas as emojis da
resposta. Sim, mas mais ou menos, normalmente é foguinho.
Que duro, é tão duro.
Não, é foguinho ou é aquele 100?
É o
100. É o 100, pois.
Até vou confirmar. Ai, que pessoa estranha. Ai, não, estou em modo avião, não vou conseguir agora. Bem, mas que dureza, que dureza. E yeah, é o 100.
Não, é dramático. Ah, e agora também já mete texto?
Sim, já mete texto.
Está cada vez mais empenhado.
É visto, desculpa. Bem, isto é uma chatice. Não, mas já mete.
Ah, é o 100. Isto é genial.
Beijinhos.
Beijinhos.
Até para a semana.
Isto foi uma pausa de stress e agora não estou pronta para sair daqui e continuar o stress. Aqui vamos
vai
nós.
Com calma.
Bora. Beijos. Tchau.